Uma alimentação saudável tem mais chance de acompanhar a população adulta quando começa na infância. Portanto, é necessário chamar a atenção para a qualidade de vida e rotina alimentar balanceada. E nesse contexto, o Ministério da Saúde desenvolveu o Guia de Alimentação Saudável. O guia existe desde 2006 e em 2011, o Ministério da Saúde, junto com o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da USP, e com a colaboração da OPAS, a Organização Pan-Americana da Saúde, fizeram uma importante revisão nas recomendações propostas pela primeira versão do Guia Alimentar para a População Brasileira. E as escolas utilizam o guia para garantir uma boa alimentação. O professor de nutrição Fábio da Veiga, da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto, fala desse importante papel da escola na boa alimentação.
Sem dúvidas, é papel da escola oferecer alimentos saudáveis para as crianças. Primeiramente, é importante destacarmos que toda criança ela precisa se alimentar na escola. Os estudos mostram que isso favorece a concentração, o desenvolvimento intelectual e melhora o rendimento escolar. Nas escolas públicas, o cardápio da merenda escolar ele já é elaborado por nutricionistas do município ou do estado. E esse cardápio contém alimentos saudáveis e com teor adequado de nutrientes de acordo com as normas do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o PNAE. Entretanto, em algumas escolas, nós temos observado o fornecimento de grandes refeições, como o almoço, por exemplo, em um horário inapropriado, por volta de 9h30 da manhã. E dessa forma, a criança acaba almoçando duas vezes no dia, às 9h30 na escola e ao meio-dia quando ele chega em casa. E isso favorece a ingestão excessiva de energia, então as escolas precisam se atentar a esses horários e propor ajustes. E, além disso, convém ressaltar que, na tentativa de cortar custos, infelizmente, por vezes, esses cardápios contêm alimentos de baixo valor nutricional, como sucos industrializados e embutidos, como a salsicha, no lugar das carnes. Esses fatores eles precisam ser fiscalizados pelos órgãos públicos e merecem atenção de cada escola.
O nutricionista fala ainda sobre a boa alimentação continuar em casa, pois não basta a escola fornecer uma alimentação adequada e a má alimentação dos pais atrapalhar o processo de educação dos filhos.
A má alimentação dos pais é o principal empecilho para dar continuidade aos hábitos alimentares ensinados na escola. Por exemplo, não adianta a criança aprender que o consumo de alface e tomate, temperado com azeite e limão, faz bem para o coração, para o intestino, para a saúde como um todo, se ao chegar em casa os pais jantarem macarrão com salsicha e bombom de sobremesa. É claro que esses alimentos, eles não precisam ser proibidos, eles apenas devem ser evitados na rotina diária. O ambiente domiciliar, ele precisa andar de mãos dadas com o ambiente escolar. E, além disso, as refeições em casa também precisam ser realizadas em horários pré-definidos, para que a criança crie um hábito, uma rotina alimentar. As refeições também precisam ser realizadas em um ambiente calmo, tranquilo, sem discussões, sem punições, sem TV ligada, celular, tablet e sem insistência para que a criança coma tudo o que está no prato. Esses fatores, quando eles são bem executados, eles favorecem a criança a prestar mais atenção no alimento e fortalecer o vínculo com aquele alimento, diminuindo o risco de uma seletividade alimentar. Por outro lado, ambientes conturbados e estressantes, eles geram conflito da criança com a comida, que passa a associar a hora de comer com algo ruim e triste. E isso nós não desejamos que aconteça.
Uma das diretrizes da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, a PAAS, Promoção da Alimentação Adequada Saudável, reconhece a escola como um ambiente privilegiado por incentivar a conquista da autonomia e a adoção de hábitos saudáveis, principalmente no que se refere à alimentação escolar. Já em casa, uma boa alimentação deve começar desde o nascimento e os pais devem se atentar sempre para que a criança receba alimentos saudáveis, aumentando a qualidade de vida e os benefícios.
Em primeiro lugar, seria o benefício para o crescimento e o desenvolvimento da criança. Nós sabemos que toda criança está em fase de crescimento. Logo, o consumo de alimentos fontes de proteínas, cálcio, vitamina D, zinco, vitamina A, auxilia no desenvolvimento dos ossos e da musculatura da criança. Um segundo benefício que convém ser citado é a contribuição para o desenvolvimento cognitivo e para a capacidade intelectual, facilitando a obtenção de um melhor desempenho na escola. A ingestão de ômega 3, proteínas, ferro, vitaminas do complexo B, entre outros nutrientes, auxilia bastante no funcionamento cerebral. Um terceiro benefício seria na prevenção de resfriados e gripes recorrentes, pois alguns nutrientes de uma alimentação saudável, como a vitamina D, a vitamina C, a vitamina A, o zinco, o selênio, eles fortalecem o sistema imunológico infantil. Um quarto benefício seria o auxílio na formação de hábitos alimentares saudáveis, que poderão perdurar por toda a vida. Na infância, as crianças precisam saborear os diversos alimentos presentes na culinária brasileira, pois assim é uma grande possibilidade dessa criança crescer aceitando uma alimentação diversificada e saudável. E por fim, um quinto benefício da boa alimentação desde a infância está na prevenção de doenças crônicas no futuro, como por exemplo, obesidade, diabetes, hipertensão, câncer. A alimentação saudável ao longo de toda a vida, iniciando-se na infância e perdurando pela adolescência, na vida adulta e na senescência, está diretamente associada à redução do risco de doenças crônicas.
Segundo o Ministério da Saúde, a estimativa é que 6 milhões e 400 mil crianças têm um excesso de peso no Brasil e 3 milhões e 100 mil já desenvolveram obesidade, o que preocupa nutricionistas e educadores, uma vez que a alimentação é balanceada e equilibrada nas escolas, mas acaba não tendo todo esse cuidado em casa.
É fundamental que a família tenha bons hábitos alimentares para que a criança consiga dar continuidade a esses hábitos no ambiente escolar. Como dito anteriormente, o comportamento das crianças na faixa etária escolar é muito influenciado pelo ambiente onde elas vivem. E, por vezes, essas crianças passam mais tempo em casa do que na escola. Então, os pais são o primeiro exemplo que essas crianças têm de conduta e comportamento.
Nós ouvimos o professor Fábio da Veiga, da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Ele falou sobre a boa alimentação na infância e a importância da continuação em casa das boas práticas alimentares recebidas na escola. O Elton Garcia, Rádio USP.